Boa tarde, bem-vindos à Comissão de Economia e Obras Públicas, concretamente no âmbito da audiência regimental no quadro da apresentação da petição número 348-13 da segunda sessão legislativa. Dou as boas-vindas ao Sr. Arquiteto Daniel Fortuna do Couto, que é o primeiro subscritor desta petição, que tem como assunto a adoção de medidas com vista a garantir que a arquitetura seja realizada por arquitetos e também ao arquiteto João Daniel, que acompanha também e que é com certeza um dos subscritores desta petição. Esta petição, do ponto de vista regimental, é obrigatória, dado o número de subscritores da petição, em concertação com os restantes membros que estão presentes desta comissão nesta audiência. Iríamos sugerir que, durante 10 minutos, pudessem apresentar as linhas fundamentais desta petição. Depois haveria uma ronda pelos representantes dos partidos presentes de 5 minutos e depois finalizariam em 5 minutos, dando as respostas e os esclarecimentos que entendam por convenientes às questões que sejam colocadas pelos senhores deputados. Se assim o entenderem, daria-vos então a palavra durante 10 minutos para exporem as razões da vossa petição. Muito obrigado.
Então, muito boa tarde a todos. Eu sou, de facto, o primeiro peticionário desta petição que os arquitetos resolveram apresentar à Assembleia da República na sequência de duas outras anteriores. Aliás, isto é um longo processo da luta dos arquitetos pelo exercício da sua profissão em exclusividade. Portanto, nós entendemos que devemos ser nós, pela força e pelas características da nossa formação, os únicos a exercer arquitetura no território português. Aliás, entendemos que assim deveria ser em todo o lado. E, há uns anos atrás foi iniciado este processo com um processo legislativo muito interessante, que foi a primeira iniciativa legislativa de cidadãos, que veio dar origem àquilo que os seus deputados conhecerão como a Lei 31 de 2009. Essa Lei 31 de 2009 estipulava, de facto, que a nossa pretensão de longos anos, de sermos os únicos a realizar projetos de arquitetura, mas tinha em si mesma um período de transição, um período de transição de 5 anos, que entretanto se prolongou para 8 anos e que termina agora no dia 1 de novembro. Entretanto, vicissitudes várias do processo, veio a haver uma outra petição no mesmo sentido e finalmente acontece esta petição também no mesmo sentido. Qual é o intuito desta petição? O intuito desta petição é mostrar à Assembleia da República que os arquitetos, enquanto classe profissional, continuam a ter a mesma ideia sobre a sua profissão. E essa ideia é da necessidade de uma formação adequada para o exercício da profissão. Claro que não é de ignorar que ela surge um pouco como resposta a uma interferência neste longo processo legislativo de 20 anos, em que houve uma tentativa de outras classes profissionais, que resultou há pouco tempo na aprovação de um diploma, de outras classes profissionais, de realizarem atos que nós entendemos que são próprios dos arquitetos. Entendemos nós, estes primeiros peticionários que aqui estamos, mas entendo uma larga maioria de arquitetos e da sociedade, e foi com esse objetivo que foi submetida a petição à Assembleia da República, e foi isso que procuramos demonstrar. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar neste momento.
Muito boa tarde. O meu colega acho que foi bastante direto e, portanto, aparentemente trata-se de tão simplesmente alertar para que a profissão continue a ser um ato próprio exclusivo dos arquitetos, como aliás a própria Assembleia da República entendeu quando redigiu e aceitou o Estatuto da Ordem dos Arquitetos. Neste momento, por causa dos acontecimentos recentes, todos nós ficamos muito mais conscientes da importância do ordenamento no território, da importância da paisagem e do ambiente, infelizmente pelas piores razões, e percebemos que intervir no território, na paisagem, tem uma exigência de qualidade, tem uma exigência de qualidade que vai ter um reflexo na vida dos nossos cidadãos. E, portanto, esta petição vai no sentido de alertar que o mesmo processo legislativo, como o meu colega agora referiu, que já decorre até ao presente, no sentido de fazer uma exigência de qualificação aos diferentes profissionais que intervêm na paisagem, que esse processo se mantenha e que se lhe dê a conclusão que se espera, ou seja, que o ato próprio de projetar a arquitetura continue a ser dos arquitetos que têm uma formação específica nessa área. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então eu iria dar a palavra aos representantes dos grupos parlamentares presentes e convidava um dos colegas deputados do PSD a colocar a questão que entendam por conveniente.
Muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, felicitá-los pela vossa dinâmica, porque tem existido e isso é importante. Dar aqui uma nota, eu acho que já tivemos a oportunidade de falar, já estivemos juntos noutras sessões. A questão concreta sobre esta matéria, que levou a uma iniciativa concreta aqui na Assembleia da República, que foi votada por uma grande maioria de votos, portanto, daquilo que tem a ver com a lei em concreto, que passa, ou que permite um conjunto, no fundo, falando abertamente, um conjunto de engenheiros poder desenvolver projetos de arquitetura, na apreciação que fomos fazendo ao longo do tempo, houve três critérios que foram determinantes. Um primeiro critério que tinha a ver com as próprias recomendações e o anexo, se não falha a memória, quinto, que estava da diretiva europeia, portanto, daquilo que referia precisamente àquele grupo de pessoas em concreto, muito específico. Outro parecer que foi fundamental sobre essa apreciação foi o parecer que recomenda à Assembleia da República esta correção por parte do Sr. Provedor da Justiça, portanto foi um parecer determinante para aqui serem desenvolvidas algumas iniciativas e depois também numa situação de algum desequilíbrio, digamos assim, sobretudo num conjunto de pessoas, portanto o número é muito limitado até pelo número de instituições, é muito limitado pelo o número em si de pessoas que estão a trabalhar até pelo ano que entraram na faculdade, estamos a falar do ano 87-88, portanto, na maioria dos casos, pessoas com 50 anos, portanto, que em poucos anos deixarão de exercer a função, e também, no fundo, são pessoas que estão numa situação de desigualdade perante colegas de Espanha, nomeadamente aqueles que exercem as funções no interior, muitos deles fazem pequenos projetos, sobretudo para câmaras, e que ficaram, permitam uma expressão, sem esse ganha-pão com esta mudança ou com a anterior mudança legislativa. E foi nesse sentido que acho que mobilizou a grande maioria dos deputados da Assembleia da República, dos diferentes partidos, no sentido de trazer aqui um assunto que ainda não está totalmente discutido na especialidade, mas que penso eu que agora passado o Orçamento de Estado de 2018 seja um tema que venha aqui a ser clarificado em definitivo. Percebo como claramente as vossas pretensões na perspectiva muito abrangente que se envolvesse nomeadamente outras profissões, aí seria uma matéria preocupante e nós não queremos entrar por aí. Estamos a falar num número concreto de 100 e tal pessoas. Aí estamos a falar. E é centrado aí que está precisamente a posição do PSD e penso que estará, no fundo, a maioria dos deputados dos diferentes partidos políticos. Muito obrigado.
Senhor deputado, dava então agora a palavra ao Sr. Deputado João Marques, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado. Boa tarde. Na sequência daquilo que efetivamente já aqui também foi dito, a questão que se coloca aqui tem a ver com este princípio que houve em termos de transição, em que houve, digamos, até há pouco tempo, e penso que ainda continuam a fazê-lo, essa autorização, esse grupo restrito de engenheiros que estão a fazer e a continuar a assinar esses projetos de arquitetura, tal como o fizeram sempre, não é? E eu penso que, e era essa a questão que queria deixar também, em termos de dimensão do que é que estamos aqui a falar e de impacto geral a nível nacional, qual é que é a dimensão segundo aquilo que é, neste caso, a vossa perspectiva?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Deputado, coordenador deste grupo de trabalho. Queria cumprimentar os petitionários. Dizer que este tema é um assunto que se arrasta há alguns anos a esta parte e que resulta e deve ser enquadrado numa história, na nossa opinião, de sucessivos erros que os vários poderes, os vários governos foram cometendo sobre esta matéria. Aliás, o projeto de lei do PSD, o 495/13, pretende corrigir uma comunicação que o governo em 2007, salvo erro, ou 2008, enviou para cumprimento de uma diretiva comunitária que definia um anexo que tinha uma série de profissões que podiam exercer, por exemplo, vários projetos de arquitetura, entre os quais se situavam os engenheiros civis. E, portanto, isto é uma matéria que tem que ser enquadrada no seu contexto histórico concreto, porque isto cria algumas expectativas profissionais a determinadas profissões, que depois se constituem como direitos adquiridos e depois é muito complicado revertê-los. Portanto, há aqui um aspecto do contexto histórico que eu vos queria interrogar, portanto, para saber se vocês têm consciência e avaliaram esse contexto nas suas várias componentes, quer na relação com os engenheiros civis e os projetos de arquitetura, quer na relação com os agentes técnicos de arquitetura e de engenharia, que também é um outro lado deste problema. E a segunda pergunta tinha a ver com uma linha concreta da vossa petição, quando dizem que aprove as disposições legislativas necessárias para devolver aos arquitetos as competências que têm vindo a ser retiradas, designadamente, entre outras, a de coordenação dos projetos de edifícios. Portanto, vocês valorizam aqui o papel da coordenação dos projetos de edifícios. Isto é compatível com, por exemplo, aceitar que alguns projetos de arquitetura sejam feitos por outras profissões que não arquitetos, desde que vocês tenham o papel de coordenação desses projetos? É uma pergunta que eu vos queria fazer em concreto. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então a palavra aos peticionários para responderem às questões que foram colocadas. Eu aproveitava só para pedir que no esclarecimento que vão dar aos grupos parlamentares pudessem também esclarecer uma questão que não foi aqui referida, em concreto, que tem a ver com o ponto 3 da vossa petição, concretamente da promoção das iniciativas legislativas necessárias à persecução da Política Nacional de Arquitetura e Paisagem. Está bem? Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu começaria um bocadinho antes das perguntas que foram realizadas. E gostaria de explicar o porquê. Um pouco mais o porquê da petição e que nós gostaríamos de ver, para além de ver as situações, por um lado separadas, por outro lado, que as discussões de ambas as petições e o projeto de lei pudessem contribuir umas para as outras. Mas nós, efetivamente, gostávamos que a Assembleia da República, no seu plenário, clarificasse, através desta petição e da sua discussão, se entende, neste momento histórico, que o processo iniciado em 2003, se é suposto ser interrompido ou se ele é válido. E o que, entretanto, aconteceu foi um percalço, isto é, se a intenção da Assembleia da República desregular as profissões ou não, ou este projeto de lei que foi apresentado simplesmente é uma correção de uma situação pontual. E penso que só a Assembleia, no seu plenário, poderá discutir e esclarecer o que é que efetivamente entende. Depois, relativamente às perguntas que foram realizadas e relativamente à diretiva, o anexo 6 não é um anexo de aplicação livre. O meu colega poderá explicar isto melhor, mas o anexo 6 é um anexo com condicionantes em cada país. Ora, a redação, portanto, aqui já mudando o foco da petição para o projeto de lei que está também nesta comissão, a redação que foi aprovada, portanto, suscetível de ser alterada, é, quanto a nós, bastante dispara, bastante contrária ao espírito da diretiva e até à recomendação do Sr. Provedor. Quanto ao número, também nós gostaríamos de saber que número é esse, o número de pretendentes a efetuar projetos de arquitetura, porque a realidade é que nós nunca conseguimos saber esse número, suponho que nenhum dos senhores deputados o saberá, é uma incógnita para nós, e isso deveria ter sido o início da discussão, não é? Quando há um grupo profissional que se arroga direitos que os outros não têm, deveriam começar por dizer quantos são, não é? Esse seria o principal. Portanto, penso que isso responde também à dimensão. Relativamente às competências e o porquê desse ponto na petição, a verdade é que o mundo da construção não se divide em projetos de arquitetura e projetos de engenharia civil. O mundo da construção divide-se numa grande panóplia de projetos e estudos. E o que tem acontecido é que os arquitetos, desde 2003, em que partilhavam a produção de projetos com engenheiros e outros agentes, desde 2003, com um objetivo único de defesa da paisagem e da formação de arquiteto, foram abdicando de uma série de estudos e da possibilidade de realizar uma série de estudos e projetos, assim como foram abdicando da possibilidade de intervir em obra, também em muitas e distintas funções. Ora, algumas dessas funções nós compreendemos que são também funções de arquiteto e que abdicamos delas com um objetivo maior, digamos, podemos chamar de proteção da paisagem. Quando isso é posto em causa, deixa de haver razão para que os arquitetos não exerçam na plenitude também toda a atividade que deveriam poder exercer. Não sei se queres responder em relação à última.
Sim, já agora. Boa tarde. Referindo à questão da petição e aos engenheiros que constam do anexo 6 da diretiva, esse anexo 6, o nome completo é direitos adquiridos do arquiteto. Arquiteto, título profissional, porque a diretiva é uma diretiva de qualificações profissionais. O anexo 571 é de aplicação automática, reconhecimento automático. O anexo 6 tem condicionantes. Uma delas é o exercício dos atos próprios da profissão nos últimos 3 anos. Não é só o ano académico de referência, não é só o título académico. É também o exercício da profissão efetivo nos últimos 3 anos. E pressupõe a existência de um profissional com o título de arquiteto. Ora, quando a diretiva foi transposta, não existia a ordem dos arquitetos, não havia o título profissional de arquiteto. Neste momento existe o título profissional de arquiteto desde 98, com a criação da ordem dos arquitetos. E, efetivamente, não foi acautelado por parte do Governo a criação da Ordem dos Arquitetos e, consequentemente, a alteração da diretiva. Houve a criação de expectativas, o Sr. Provedor foi bastante sensível e entendeu realizar uma recomendação. A Ordem dos Arquitetos, obviamente, quer ser parte da solução, compreende perfeitamente a situação dos profissionais, mas, e a razão desta petição, é que a Assembleia da República entendeu que o ato de arquitetura era suficientemente importante para ser exclusivo da Ordem dos Arquitetos, mas, por exemplo, para acautelar estes profissionais, a redação que é proposta e que foi aprovada na Generalidade diz que podem realizar projetos de arquitetura os arquitetos e os engenheiros civis. E, portanto, com esta frase, deixou de haver atos próprios exclusivos na profissão de arquiteto. Obviamente que isso terá consequências. Posso alertar que neste momento se encontra já a circular uma proposta de redação da nova Diretiva Serviços, que virá acompanhada de outra diretiva relativa aos testes de proporcionalidade, em que qualquer alteração legislativa que um Estado realize sobre o seu normativo do trabalho terá que ser avaliado e validado pelos testes de proporcionalidade a realizar pela Comissão. Isto significa que uma alteração no âmbito da previsão neste momento dificilmente poderá alguma vez ser revertido, mesmo quando estes profissionais venham, a falecer, porque a profissão deixa de ser exclusiva e depois qualquer alteração ao normativo da profissão terá que sempre passar pela Comissão. Comissão que não foi eleita, é um ato legado do Parlamento Europeu. É esta preocupação que nos levou a criar a petição, que tem 11 mil assinaturas, e pretende que todo um processo que decorre tenha continuidade. Não somos cegos à questão do provedor, pelo contrário. Queremos ser parte da resposta. Não queremos é que essa resposta venha condicionar as gerações futuras, como nós já vimos, infelizmente, o preço que isso pode custar. Relativamente à Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, estamos num bom caminho. Já existe uma Política Nacional de Arquitetura e Paisagem. Basta ver pelo norte da Europa que os países, a Holanda tem uma política implementada há anos e é efetiva e faz parte da legislação e há avaliação para a sua implementação. E nós, na primeira redação, infelizmente, ainda estamos num quadro de intenções, temos um texto que ainda é vago, ainda não existe um mecanismo que permita efetivamente implementar uma Política Nacional de Arquitetura em que haja objetivos e posteriormente uma avaliação se esses objetivos foram ou não atingidos e quais são os seus efeitos. Se essa Política Nacional de Paisagem, de Arquitetura e Paisagem existisse, dificilmente teríamos neste momento o enquadramento como temos ao nível nacional do cadastro que permite, que impede neste momento sequer uma discussão sobre o território. Eu, por exemplo, já fui profissional na Câmara Municipal de Mação, peço desculpa, se falar num caso particular, e lembro-me que na altura, quando nós estávamos a estudar a necessidade de abrir caminhos florestais para acesso às várias partes do território, nós descobrimos que o cadastro estava tão fragmentado que, ao abrir uma estrada, nós pura e simplesmente estávamos a tirar pedaços inteiros de propriedade. E, portanto, uma Política Nacional de Arquitetura e Paisagem necessita ter um enquadramento legislativo que permita uma intervenção no território, que saia deste quadro de intenções e que se torne, portanto, efetiva. Portanto, este ponto 3, a promover as iniciativas legislativas, vamos sair das intenções e vamos realmente fazer uma Política da Paisagem para não se repetir nunca mais aquilo que aconteceu. Infelizmente, este texto foi escrito antes dos acontecimentos. É difícil ler isto e pensar naquilo tudo que aconteceu. Mas o ponto 3 vem convidar a Assembleia da República a propor que se avance seriamente na implementação de uma Política Nacional da Arquitetura e da Paisagem. Muito obrigado.
Entretanto, chegou o representante do grupo parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias. Não sei se os senhores deputados se opõem em que o Sr. Deputado faça também uma questão aos peticionários. Portanto, eu convidava o Sr. Deputado Bruno Dias a apresentar a sua questão aos peticionários.
Muito obrigado. Eu quero agradecer ao Sr. Deputado Relator e aos Srs. Deputados por esta possibilidade. Quero cumprimentar a Ordem dos Arquitetos e os seus representantes. Muito obrigado e com um pedido de desculpas pela dificuldade de estar em três reuniões ao mesmo tempo e a agenda do Parlamento de hoje está a ser especialmente difícil. Mas não queria deixar de me juntar aos trabalhos e, embora já numa fase posterior dirigir-me à Ordem dos Arquitetos, no sentido de, por um lado, saudar e agradecer a forma como, ainda por cima, com esta representatividade e com esta, digamos, dimensão de participação, se dirigem à Assembleia da República e como contribuem para uma reflexão importantíssima que eu estava inclusivamente a considerar, e na resposta final do Sr. Arquiteto veio precisamente ao encontro de um aspecto que é muito importante também da petição, que é a questão da Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, que coloca realmente a tónica num aspecto que está diretamente ligado àquela discussão do direito à arquitetura, que tem a ver com a questão dos atos próprios dos arquitetos, da profissão, digamos assim, tem a ver com aquela discussão, digamos, e aquela controvérsia que tem vindo a desenvolver-se ao longo destes anos e com a aprovação das várias leis que foram aqui já discutidas nesta reunião, pelo que é dado a perceber, evidentemente, desde a Lei 31, depois a Lei 40 e agora o que está em cima da mesa pelo projeto de lei do PSD e pelo projeto de lei do PAN relativamente a esta matéria. E sobre isso há uma discussão e há um trabalho, digamos, de reflexão e de pensamento e de debate em que a Ordem dos Arquitetos tem vindo a desenvolver, inclusivamente em debate connosco, em diálogo connosco, temos procurado até aprofundar um pouco, digamos, o caminho que podemos levar a cabo desde logo nas questões de mais concretas, não só de regulamentação, mas de opção concreta no sentido de construir a melhor solução do ponto de vista legislativo e que tem a ver depois com a necessidade de haver perspectivas, no caso do caminho ser o que está traçado, de não criar, digamos, caminhos sem retorno e formas de e evitar equívocos também, precisamente, para que não haja, digamos, à boleia de uma ideia, outras ideias que são liminarmente rejeitadas e que devem ser rejeitadas com essa clareza. Na questão da Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, eu gostava de pedir o vosso contributo em relação a um ponto de situação. Porque a Política Nacional de Arquitetura e Paisagem tem, digamos, uma abordagem bastante aprofundada, mas bastante programática, em linhas gerais e conceitos gerais, na resolução do Conselho de Ministros que aprovou isto em 2015. Tem as linhas de ação, tem o âmbito do seu enquadramento, tem a rede de parcerias. E eu queria perguntar se tem ou não existido da parte das entidades competentes, no que diz respeito à responsabilidade nesta matéria, algum diálogo e alguma abordagem junto da Ordem dos Arquitetos e se esta discussão relativamente à implementação e ao desenvolvimento desta política tem tido ou não alguma concretização, quanto mais não seja de organização do processo, organização do debate. Eu não sei se esta matéria foi aprofundada durante a reunião, mas nós, ao ler esta vertente da petição, das duas uma, ou podíamos pensar, bom, isto está tudo na estaca zero, nunca se disse nada, nunca se fez nada, e chegamos à conclusão que não é assim, que há bastantes linhas e páginas de Diário da República em que as coisas são tratadas, agora falta é passar à prática. Né? Passar à prática do ponto de vista do tal enquadramento das soluções, das decisões, das medidas, em que o tal plano de ação possa traduzir-se de forma concreta. E por isso, a pergunta era qual é, a esse nível, a abordagem e a reflexão que a Ordem dos Arquitetos tem realizado, e eu recordo-me que nos últimos anos eu próprio fui testemunha de momentos em que havia esse assunto em cima da mesa no âmbito da Ordem dos Arquitetos, temos a consciência disso, mas é, digamos, em que medida, de forma mais até específica, consideram que no plano legislativo, e estando aqui na Assembleia da República, poderia ser importante o contributo e o ponto de partida para esse trabalho de enquadramento dessa Política Nacional de Arquitetura e Paisagem, para que não nos fiquemos precisamente pelas grandes linhas de ação, pelas grandes afirmações programáticas, mas para passar à prática no concreto em relação a isso. Muito obrigado mais uma vez. Não sei se repeti alguma
questão. Obrigado.
Não, aliás, a intervenção dos senhores peticionários foi mais na vertente propriamente dita da questão, claro, que já tivemos a oportunidade de discutir em sede plenário e, portanto, vai complementar um pouco os esclarecimentos. Não sei se há alguma questão mais, então daria então a palavra aos senhores peticionários.
Em concreto, sobre esta questão, eu poderia usar a expressão de costas voltadas, mas não é bem verdade. De facto, há alguma articulação com o Ministério do Ambiente, mas o que é real, o que é palpável, é muita discussão no âmbito da Ordem dos Arquitetos, no âmbito da classe profissional dos arquitetos, inclusive com outras classes. Agora, não sentimos que esses contributos tenham um real reflexo depois nos instrumentos de gestão e de planeamento do território. O que, de certa forma, não faz muito sentido, porque neste momento, por exemplo, está a ser revisto o PNPOT, né? E o que sentimos é algum vazio na transposição da política de arquitetura e paisagem para um instrumento tão importante como o PNPOT. E mesmo sentimos que a Política Nacional de Arquitetura e Paisagem já poderia, de alguma forma, ter algum reflexo legislativo mais concreto, o que não tem acontecido. Agora, quando usei a expressão que disse que não era para tomar a letra de costas voltadas, é porque mesmo nós também sentimos que o nosso contributo, se calhar, desde 2015, não tem sido mais eficaz, digamos. Pronto. Penso ter respondido e não gostaria de adiantar mais e que passássemos das intenções aos atos, né? Mas efetivamente, se calhar chegamos até aqui todos sem desenvolver aquilo que já devíamos ter desenvolvido. Agora, discussão há, propostas há.
Peço desculpa, era uma parte.
Não.
Muito bem, se não houver mais nenhum esclarecimento que queiram prestar, se não houver mais nenhuma questão dos senhores deputados, agradeço mais uma vez a presença dos senhores peticionários.
São 30 segundos. Eu gostava realmente de reforçar estes dois pontos que da quase impossibilidade de reversão dos atos próprios das profissões. Quer dizer, uma vez desregulados, perante o cenário europeu que temos em cima da mesa, uma vez desregulados, dificilmente se poderá voltar a reverter. E por ignorância minha, gostava de sair daqui também como peticionário com uma resposta, que é se a petição que nós apresentamos vai merecer ou não discussão autónoma em plenário. Isso.
Agora estava aqui a ver o número errado. Não, é obrigatório, de facto. Estávamos aqui a ver.
Seguramente que sim.
Sim. Dado o número de peticionários, de subscritores, que é superior a 4 mil, portanto, nos termos regimentais, nos termos da própria lei, da petição será objeto, depois de relatório que vai ser discutido em sede de Comissão de Economia e Obras Públicas, será depois debatido em sede de plenário. Muito obrigado mais uma vez pela vossa participação e, naturalmente, iremos mantendo informado nos termos também regimentais da evolução da discussão da petição. Muito obrigado.